Agora você ouve programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Estamos na Semana da Pátria. Dia 7, quinta-feira, comemoraremos o dia de nossa independência de Portugal. A pátria é mais do que a terra em que nascemos. Ela não é ninguém, são todos. Nela nos fazemos e por ela podemos fazer, muito ou pouco, mas em tudo visando ao bem comum. Em 16 de outubro de 1998, 30 mil peregrinos da Polônia reuniram-se na Praça de São Pedro, no Vaticano, para dar graças a Deus pelos 20 anos de pontificado de seu compatriota, o Papa João Paulo II. O Santo Padre agradeceu-lhes a preciosa manifestação de carinho, de apoio, de conforto e, sobretudo, as imensas graças que a oração dos polacos fez cair sobre seu ministério petrino e, por consequência, sobre todo o mundo. E continuou a pedir suas preces. Não vos esqueçais de mim na oração, a fim de que este Papa, que é sangue do vosso sangue e coração dos vossos corações, sirva bem a Igreja e o mundo nestes tempos difíceis. Sei que rezais por mim. Deus vos recompense. Também eu procuro retribuir com a oração cotidiana por todos os meus compatriotas, pela nossa nação inteira, por toda a Polônia, minha pátria, na qual sempre estou profundamente inserido com as raízes da minha vida, do meu coração e da minha vocação. Os problemas da minha pátria estiveram e estão sempre muito próximos de mim. Conservo profundamente no coração tudo aquilo que é vivido pela minha pátria. Considero o bem da minha pátria o meu bem, e aquilo que lhe faz mal ou a desonra, tudo o que a ameaça, torna-se sempre, num certo sentido, parte de mim, do meu coração, dos meus pensamentos e daquilo que sinto. E prosseguiu o sumo pontífice. Hoje, na Polônia, há necessidade de homens de profunda fé e de reta consciência, formada sobre o Evangelho e a doutrina social da Igreja. Homens para os quais as coisas de Deus sejam as mais importantes, capazes de fazer opções de acordo com os mandamentos divinos e o Evangelho. São necessários cristãos corajosos e responsáveis que participem em todos os setores da vida social e nacional, que não tenham medo dos obstáculos e contrariedades. Dirijo-me a vós com este brado: abri as portas a Cristo. Sede suas testemunhas, seus autênticos discípulos, capazes de renovar a face da terra e de acender nos corações dos homens e na inteira nação o fogo do amor e da justiça. Que discurso bonito e importante. É só substituir Polônia por Brasil e tudo está dito. Que cada um de nós possa dizer aos nossos irmãos brasileiros: sou sangue do vosso sangue e coração dos vossos corações. Dizer e ser, dizer e fazer-se. Rezemos pela pátria, porque os problemas que ela enfrenta são também os meus problemas, os teus problemas, os problemas de todos nós. Que cada um possa repetir de verdade as palavras de São João Paulo II. Considero o bem da minha pátria o meu bem, e aquilo que lhe faz mal ou a desonra, tudo o que a ameaça, torna-se sempre, num certo sentido, parte de mim. Repitamos com ele, trazendo para a nossa pátria. Hoje, no Brasil, a necessidade de homens de profunda fé e de reta consciência. Homens para os quais as coisas de Deus sejam as mais importantes, capazes de fazer opções, escolhas, de acordo com os mandamentos divinos e o Evangelho. Como lá na distante terra polonesa, também aqui são necessários cristãos corajosos e responsáveis que abram as portas a Cristo, que não tenham medo dos problemas, que sejam capazes de acender nos corações dos homens e da inteira nação o fogo do amor e da justiça. Continuemos recordando mais algumas palavras do grande Papa São João Paulo II, como estas, dirigidas aos representantes do Instituto do Patrimônio Nacional Polaco, em 1º de julho de 2001, quando se festejava o 180º aniversário do poeta Cyprian Norwid. Disse o Papa: "Hoje o polaco é um gigante, mas o homem no polaco é um anão. O sol desponta acima do polaco, mas fecha os seus olhos sobre o homem. Quantas questões se poderiam resolver de maneira diferente se os próprios polacos tivessem encontrado na sua consciência a verdade proclamada por Norwid, segundo a qual a pátria é um compromisso coletivo que, por sua natureza, se compõe de duas partes: daquilo que vincula a pátria ao homem e do que une o homem à pátria." O Papa citou um poeta de sua terra natal, Norwid. Algum poeta da nossa terra repetiria como um desfiladeiro, como um eco, o escritor polaco, e diria que hoje o brasileiro é um gigante, mas o homem no brasileiro é um anão? Anão porque não é inteiro. Anão por não ser o que deve ser, por não buscar o bem de todos, mas só o próprio. Anão por não dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Anão por não ser capaz de fazer escolhas de acordo com os mandamentos divinos e o Evangelho. Não dá para ajudar a construir a pátria querendo levar vantagem em tudo. Não é possível construí-la furando o sinal vermelho, nem torná-la forte se no sinal verde não se avança com trabalho digno e honesto. Cada um no seu pedaço, cada um fazendo o que pode e quanto pode, sem se esquecer dos que com ele constituem a mesma pátria, a mesma terra, a mesma gente. Esta semana vi pela televisão um motorista de ônibus de nossa cidade de Florianópolis parar o veículo, descer e ir ajudar uma senhora cega a atravessar a rua. Não havia faixa de pedestre naquele lugar. E os carros, muitos carros, não paravam. Ninguém parava. Ninguém via aquela mulher. Eram cegos a não enxergar uma cega. O motorista do ônibus então a conduziu em segurança até o outro lado da rua, onde ela iria trabalhar e ensinar outros deficientes visuais a fazer trabalhos em que se sentissem úteis e com os quais poderiam ganhar o sustento para suas famílias. A atitude do motorista foi um pequeno gesto, mas uma grande lição. Lembrei-me de Henry James, escritor nascido nos Estados Unidos, que faleceu em 1916, escrevendo no seu livro Retrato de uma Senhora: "Penso que o patriotismo é como a caridade. Começa em casa." É, meus irmãos, pátria sem Deus está sempre pronta para virar Vesúvio, pois é vulcão em ebulição, pronto a vomitar o fogo que mata e destrói. Na pátria sem Deus, pais matam filhos e filhos assassinam pais. Na pátria sem Deus, alunos agridem professores e, infelizmente, encontram-se até professores que, em vez de formar e informar, mutilam vidas, destroçam a virtude, afogam ideais. Ao lado deles, graças a Deus, uma multidão imensa de professores que, com seu zelo e sua dedicação, constroem homens e mulheres de verdade em salas de aula, quer em grandes cidades, quer nas mais afastadas regiões de nosso gigantesco país. A partir de nossa casa, E depois, onde estivermos, na escola, no trabalho, dirigindo um ônibus ou andando na rua, ajudemos a construir nossa pátria. Ela espera que cada um cumpra o seu dever, como na batalha naval do Riachuelo, na Guerra do Paraguai, a 11 de junho de 1865, ordenava o almirante Barroso aqueles heróicos marinheiros que comandava. O Brasil espera que cada um cumpra o seu dever. Podemos nos perguntar, mas o que posso fazer pela pátria? É uma boa pergunta, boa de fato. Logo me vem ao coração as palavras que o presidente John Fitzgerald Kennedy proferiu no discurso com que inaugurou seu mandato à frente da grande nação americana em 20 de janeiro de 1961. Não perguntes o que tua pátria pode fazer por ti. Pergunta o que tu podes fazer por ela. Kennedy foi um grande. Morreu assassinado em 1963 em Dallas, no Texas. Luther King, da mesma terra do Norte, entregou a vida para que fosse abolida a segregação racial na nação americana. Seu sangue rubro tingiu a pátria, mas mais que isso, atingiu o coração da pátria, que é a sua gente, o seu povo. Aqui no Brasil, quantos exemplos edificantes. Irmã Dorothy e Chico Mendes são alguns desses nobres nomes. Como esquecer Irmã Dulce, Santa Dulce dos pobres na Bahia? Como não lembrar a doutora Zilda Arns, que ajudou tantas crianças a ter vida com mais saúde e, querendo ajudar ainda mais, foi ensinar voluntários em outras terras, como no Haiti, onde encontrou a morte em janeiro de 2010, soterrada por um terremoto gigantesco. Mas voltemos à pergunta. O que posso fazer pela pátria? Respondamos com Ramalho Ortigão, um dos homens de letras que mais souberam honrar em Portugal a sua profissão e que morreu em 1915. O modo mais eficaz de seres útil à tua pátria é educares o teu filho. Ora, vejam, a educação está na base do lar e o lar é a célula básica da sociedade, da pátria. Tudo começa em casa. Lembra Devi Titus, mulher de um pastor, em A Experiência da Mesa, riquíssimo livro que ganhei dos queridos amigos Tânia e Marcos Zaleski. Em Declínio e Queda do Império Romano, o historiador inglês Edward Gibbon destacou 5 causas principais que contribuíram para a ruína de um dos maiores impérios do mundo, o Império Romano. Os historiadores reconhecem, de modo geral, que os princípios de Gibbon se aplicam a todas as grandes civilizações. O interessante é que a causa mais significativa da queda de uma civilização não é a perda de força militar ou de astúcia política. O golpe mais esmagador a um império não vem de poderes externos que tentam conquistá-lo e dominá-lo. Não. Segundo Gibbon, as bases de uma grande civilização sucumbem quando o enfraquecimento começa de dentro. E o que vem primeiro na lista de fatores que contribuem para a queda de um império? A corrosão da dignidade e da santidade do lar, a base para a sociedade humana. Então, apresentei vocês agora com a carta que um pai escreveu à filha quando ela nasceu. Clarissa nasceu num dia 7 de setembro. Segundo eu pude apurar, foi em 2005 e o pai se chama Afonso. Ela está completando, portanto, a bela idade de 18 anos. Vamos à carta do pai Afonso. Escolheste nascer hoje, minha filha, no dia da pátria. Que posso te dizer desta pátria que te abrigará doravante? Talvez eu devesse te dizer o que eu aprendi. Aprendi, minha filha, que pátria é quando a gente sente orgulho ao ver a bandeira. Que pátria é quando a gente chora, mesmo que por dentro, ao ouvir o hino. Pátria é quando a gente deseja ficar ali, imóvel, ao lado da pira. Pira é um vaso em que arde um fogo simbólico, o fogo que, no caso, simboliza a pátria. Pátria é quando a gente deseja ficar ali, imóvel, ao lado da pira, guardando o fogo. É quando a gente quer desfilar e, se não consegue, levanta cedinho só para ver o desfile pela televisão. Pátria, minha filha, não é só hoje. É quando a gente sai na rua todos os dias e fica indignado ao ver gente como a gente espalhada pelo chão. É quando a gente sai na rua e quer ter uma cidade limpa, arborizada, bonita. Um país bonito é um povo feliz. Pátria, minha filha, é lutar para que todos tenham dignidade, comida, educação e saúde. É seres honesta acima de tudo, contigo e com os outros. É não deixar que tirem a tua liberdade. É não deixar que tirem a liberdade de ninguém. Mas o que eu aprendi, minha filha, não posso te dizer, pois nada disso resolveu e nossa pátria está doente. Doente de gente que não tem orgulho da bandeira e pisa nela como se estivesse pisando no tapete de casa. Doente de gente que por dentro ri do hino. Doente de gente fria que vira o rosto para a miséria, que ajuda a aumentar. Doente de gente que rouba da própria pátria. Doente de gente que não sabe o que é pátria. Mas a tua pátria, minha filha, será a pátria que quiseres fazer, pois a cada ano da tua vida has de comemorar não apenas o teu aniversário, mas também o aniversário da tua pátria. Cresçam juntas, tu e a pátria amada, Brasil. Sê bem-vindo a este mundo, minha filha. Faz dele um mundo mais digno. Que carta bonita. Tocou teu coração de pai, de mãe, de filho, de filha. Sentimos orgulho de nossa bandeira. Mas o que é uma bandeira? Deixemos Coelho Neto responder. Ele que foi uma das mais proeminentes figuras da literatura brasileira, membro da Academia Brasileira de Letras, falecido em 1934. A bandeira é um pano e é uma nação, como a cruz é um madeiro e é toda uma fé. É possível que você e eu estejamos dizendo: mas eu não saberia escrever uma carta para meus filhos como o Afonso escreveu para Clarissa, sua filha. Pois é, uns têm esse dom, outros, outro. E me socorro mais uma vez do maranhense Coelho Neto para dizer: um pai, ainda que pobre, tem sempre uma enorme riqueza para deixar aos filhos. Seu exemplo. Aí está. Não sabemos escrever, mas devemos saber testemunhar. Disse alguém, já não recordo seu nome, que não devemos nos preocupar tanto com o que vamos deixar aos nossos filhos, mas sim com que tipo de filhos vamos deixar à sociedade. E quem disse isso, disse o bem, porque nada fala tão alto quanto o exemplo que se dá, e nada é mais importante que ser útil a Deus e à pátria. Tu e eu ainda nos emocionamos ao ouvir o hino nacional? Queira Deus que sim. O que fazemos quando vemos nossos irmãos caídos na rua? Fingimos que não vemos. Cumprimentamos, perguntamos se precisam de alguma coisa, ou vamos embora como sacerdote ou levita na parábola do bom samaritano? Levantamos cedinho para ver o desfile de 7 de setembro na televisão? Interessante, agora há poucas TVs o estão transmitindo. Somos dos que deixam o lixo de sua casa no lugar certo ou vamos amontoando na rua, que é bem comum, patrimônio público? Lutamos para que haja comida em todas as mesas? Ah, pátria, como és doce, mas também como és exigente. Há tanto para te dizer, pátria amada Brasil, tanto. Volto à minha infância em Luiz Alves, onde já ouvia Dona Maria Hostins, minha querida primeira professora, falar em Olavo Bilac, nosso grande escritor. E dos lábios de Dona Maria Hostins, escutei pela primeira vez esta página preciosa do poeta carioca. Ama com fé e orgulho a terra em que nasceste. Criança, não verás nenhum país como este. Olha que céu, que mar, que rios, que floresta. A natureza aqui perpetuamente em festa é um seio de mãe a transbordar carinhos. Vê que vida há no chão, vê que vida há nos ninhos, que se balançam no ar entre os ramos inquietos. Vê que luz, que calor, que multidão de insetos. Vê que grande extensão de matas onde impera, fecunda e luminosa, a eterna primavera. Boa terra, jamais negou a quem trabalha o pão que mata a fome, o teto que agasalha. Que com seu suor a fecunda e umedece, vê pago o seu esforço e é feliz e enriquece. Criança, não verás nenhum país como este. Imita na grandeza a terra em que nasceste. Agora escutemos o hino nacional brasileiro. O presidente Deodoro da Fonseca, tendo aberto concurso para a escolha do hino, decidiu-se pela composição de Francisco Manuel da Silva e o oficializou no dia 20 de janeiro de 1890. Somente em 1909 é que foi composta sua atual letra por Osório Duque Estrada, oficializada, porém, em 1922, no centenário de nossa independência. Vamos ouvir nosso bonito hino nacional com amor e veneração.
Agora pronto.
Obrigado, amigos que acompanharam Palavra Viva. Até domingo que vem, às 16 horas, se Deus quiser.
Encerramos o programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.